Olá para você, ligado aqui no Bike Hub, podcast das viagens. A gente prometeu que teríamos alguns podcasts de algumas viagens, principalmente aquelas que são efetuadas aqui pelo Bike Hub, travessia dos Andes, a travessia da Califórnia, ou volta da Califórnia, tour da Califórnia, que é aquela que vai de Los Angeles a São Francisco. Gravamos aqui com o Jean Carlo Coloca, gravamos com o Kleber Anderson sobre a Travessia dos Andes, que a gente faz aí há quase 20 anos, que é fantástica também. Quer ver gelo, quer ver neve, quer ver um território inóspito, né? Vamos dizer assim, de desertos ali, de Mendoza. Então a gente vai de Santiago a Mendoza em três etapas. Dormimos lá em Portillo, a gente já contou, esses podcasts estão disponíveis, é só vocês acessarem aí por nossas plataformas e ouvirem ou verem, ou os dois, né? E hoje a gente vai falar de uma terceira viagem que a gente costuma fazer aqui também, que inclusive agora, abril de 2024, iremos efetuar novamente, que é para Espanha, principalmente o norte da Espanha. Ela abrange, desculpa, ela abrange País Basco, que é o extremo nordeste da Espanha, já divisa fronteira com a França, né? Ali, o País Basco, para quem não sabe, é uma fronteira cultural. A gente tem a fronteira da Espanha com a França, que é uma fronteira física, mas nós temos uma fronteira cultural, que o País Basco, é claro que a grande parte dele está na Espanha, porém ele adentra por costumes, por cultura, por gastronomia, por um monte de coisas, principalmente pela língua basca, a França. Então, ele adentra dentro de algumas, poucas, são poucas cidades em relação à comparação com a Espanha, mas o País Basco adentra ali. Então, vamos do País Basco, que, aliás, é uma meca do ciclismo. Para mim, Bélgica e País Basco são os lugares onde o ciclismo, tem um fanatismo maior. Existem muitos lugares do mundo que tem a Colômbia aqui na América do Sul, outros países da Europa, Itália, entre outros, né? Mas o País Basco é incrível, a afición, como eles dizem lá em espanhol, em basco eu não sei, óbvio, o que eles gostam do ciclismo competição. Bom, eu trouxe duas pessoas aqui para falarem comigo sobre essa viagem. Por quê? Porque elas já fizeram essa viagem com a gente. Eu vou apresentar primeiro quem está mais longe, que é o Andrezinho Sá, que é multifunção, mas ele é educador físico, multifunção em relação a trabalhos, né? Ele dá aula, a gente chamava de spinning antigamente, hoje chamam também, mas ele já vai dizer bike indoor, cycling indoor, que ele costuma dizer, e ele é formado nesse modelo, né, de aulas aí em academias, geralmente, também dá aula online e tudo mais, e pedala pra caramba. Fomos para Califórnia já, ele já foi na viagem de Califórnia também, com a esposa Simone, e foi aqui para o País Basco, Cantábria e Astúrias. Então, tem toda a autoridade aí para falar. Você está por aí, André? Um abraço para você, obrigado por estar aqui com a gente.
Salve, salve. Boa tarde, pessoal. Eu sou o André Sá, como o Celso falou. Sou professor de educação física, trabalho na área aí já há 34 anos. Dentre as modalidades que eu trabalho com a modalidade spinning, cycling indoor, aquela aula da bicicleta estacionária. E tento pedalar, né? Tento pedalar. Já fiz algumas viagens pelo mundo afora para pedalar, Itália, Suíça, França, Espanha, País Basco, Estados Unidos e dessas localidades, eu tive o prazer de ir para Califórnia com o Celso em 2015, eu e minha esposa. Dos 900 quilômetros que separam Los Angeles de São Francisco, naquela época, naquela viagem, dos 900 eu pedalei 780. Eu fiz as contas, marquei tudo no Garmin, foram 780 que eu consegui pedalar. Terminei com a cara toda chupada, cheguei lá redondinho e saí fininho. E depois, em 2017, eu fui à Espanha e o País Basco, com o Celso, o Valsemar, o Michel Azinha e o Paquito. Viagens excelentes, maravilhosas, excelentes, mais do que boas pedaladas, excelentes, maravilhosas memórias afetivas.
É, demos muitas risadas lá, foi muito legal. É, ó, eu trouxe também o Valsemar Justino, também já conhecido de vocês aqui, que são frequentes no Bike Hub, entre podcasts e também lives. O Valsemar, campeão brasileiro, assim, foi um campeão brasileiro tardiamente, ele ganhou corrida pra caramba, né, na sua carreira esportiva como ciclista profissional, e foi campeão brasileiro elite com 40 anos de idade, e é um fenômeno até hoje, pedala demais, ele deve estar com uns 41 agora, ele vai falar aqui, mas é um cara nota 10, o Valsemar Justino, está em nossos corações, né, André? Só quem sabe aí que convive com o Valsemar para entender o tamanho do coração desse cara. Você está por aí, Valsemar? Eu elogiei para caramba, agora depois vou meter o pau, hein? Fala aí, Valsemar, abraço.
Fala, Celso. Fala, André. Boa tarde. Tudo bem para vocês aí? É um prazer aí. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, a gente poder estar comentando aí sobre as nossas aventuras, né? Fizemos aí na Espanha. Fizemos no Chile também, né? Umas duas vezes no Chile. E algumas vezes na Espanha, né? Então, podemos comentar alguma coisa. Já conhecemos bastante lugar, né? Já fizemos muitas aventuras, pedalamos muito. Não anotei, igual o André, lá quantos quilômetros, mas rodamos muita bike. O André que anda mais estacionado, então ele tem que ir para a Espanha para pegar mais ar na cara, ver mais as paisagens que ele gosta, né? Então, show de bola, um passeio muito bacana aí.
Nota 10, então. A gente deu muita risada nessa viagem da Espanha. Estávamos entre os meninos, na outra tinha mais as famílias, eu levei até o meu filho, tinha 9 ou 10 meses na época, lá para, acho que tinha 10 meses, o Felipe, e até a Simone, a esposa do André, a gente deu tanta risada ali, negócio de chiclete, explodia a bola que faz no chiclete, o Felipe dava risada, enfim, tem várias coisas que a gente for falar aqui, a gente não faz o podcast. Outro dia a gente entra só para falar ou dos perrengues, que é sempre mais divertido para quem está ouvindo, e depois que a gente passa os perrengues, aí tudo fica lindo, né? Mas durante é complicado. Mas vamos falar da viagem em si, da Espanha hoje. A gente vai ali em primeira mão, a gente chega na Espanha pelo País Basco, por San Sebastián. O Felipe tem várias imagens aí. Aí está o mapa. Ali a gente está vendo ao lado direito, o Principado de Andorra, né? Mas não é ali são os Pirineus, é mais para a esquerda. Então, assim, fica bem ao norte, é a ponta norte, do lado, na verdade, é o nordeste ali da Espanha, e aí San Sebastián fica bem ali, perto de Bilbao. Então, o País Basco é essa comunidade que adentra ali a França, como eu falei, né, uma fronteira cultural e não só física. Então a gente tem três capitais no País Basco: Bilbao, que é a capital econômica, Vitoria-Gasteiz, que está um pouco ao sul, e San Sebastián, que está ali no litoral, como Bilbao. E é muito bonito, eu já adianto, né, a vocês vão ver vocês verão aí algumas imagens. Então, San Sebastián está bem ali do ladinho direito. Você tem San Juan de Luz, ali, que é a cidade da fronteira, e Irún, que é a cidade da fronteira entre França e Espanha. Nessa viagem, eu já adianto que a gente também adentra a França para cruzarmos ali uma fronteira, tirarmos fotos. É tão pertinho ali de San Sebastián, a França, que a gente, são 14, 15 quilômetros, a gente está lá, passa para o outro lado, apesar dos espanhóis não gostarem muito de adentrarem a França, porque eles gostam de pedalar na Espanha, por alguns motivos que eu vou falar aqui, mas eles preferem pedalar na Espanha do que na França. Olha só que luxo dos espanhóis. André, primeiro aí, a gente chega em San Sebastián, descreve um pouco para a gente o que você achou de San Sebastián, quando você chegou e quando a gente deu umas voltinhas por lá. Fala aí pra gente.
Bom, primeiramente, o que eu quero contar para vocês que estão assistindo a gente, vocês que pretendem fazer essa viagem com a gente, primeiramente é a cidade de San Sebastián é uma coisa primorosa, é uma coisa linda, uma cidade muito bem planejada, as ruas limpas, as casas bem organizadas, é um local realmente muito bom de você estar. E quando a gente faz uma viagem dessa, além da questão do local para a gente vai, para onde a gente vai, existe também uma coisa que a gente conta muito, né? Pelo menos para mim eu considero muito importante, que é o quê? É a experiência que a gente vivencia. E durante as transmissões, quando a ESPN ainda fazia o Giro de Itália, o Tour de France, a Volta à Espanha, o Celso sempre comentava a respeito do Juan. O Juan é um amigo que ele fez na Espanha, lá no País Basco. E eu tive a oportunidade de conhecer o Juan. E o Juan foi nos buscar no aeroporto. E realmente, o Juan é exatamente aquilo que o Celso comenta durante as transmissões. É um cara realmente, é gente da gente e que faz a gente se sentir muito bem acolhido. E isso faz parte de uma experiência que faz com que nós fiquemos com excelentes memórias afetivas da viagem a San Sebastián. E coisas como o Celso falou, San Sebastián é um local realmente muito lindo, vale a pena conhecer.
Eu já disse numa transmissão que, para mim, o Rio de Janeiro, eu sempre falo, o Rio de Janeiro, para mim, é o lugar mais bonito do mundo, apesar de eu ser paulistano, paulista, de Garrincha, paulista carioca e tal, fluminense. Mas o Rio de Janeiro, para mim, é imbatível, em termos de belezas naturais e tal, aquilo para mim. E eu digo que San Sebastián é uma mini Rio de Janeiro, porém, lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, nós temos vários problemas sociais, principalmente. A gente vê aí sempre, noticiário e tal, essas coisas, e os problemas sociais existem, mas a cidade é linda. E San Sebastián é uma mini Rio de Janeiro sem esses problemas sociais. Então é um troço dentro da Europa, é maravilhoso. Claro, o clima do Rio de Janeiro, para quem quer calor, sol e tal, é outra história, né? Mas San Sebastián é maravilhoso. Valsemar, você já foi inúmeras vezes aí para San Sebastián comigo e tal, e semigo também, né? Como diria aí o Vicente Mateus. E aí, define aí para a gente San Sebastián na tua maneira de ver, em relação ao mundo.
Ah, San Sebastián é uma cidade litorânea linda, né? Maravilhosa. Tem uma gastronomia fantástica, né? Para todos os gostos, né? Para quem gosta de frutos do mar e algumas comidas exóticas diferentes aí que a gente não tem no Brasil, pode degustar e aproveitar. Então, um passeio que além de para quem vai para pedalar e passear, vai levar alguém da família, quer aproveitar. Tem gastronomia, tem passeio, tem a praia, tem o funicular que pode ir ali no alto. Até a gente já ficou nesse hotel lá em cima, que eu não lembro agora o nome. E aí você pode desfrutar com a família, sem a família, sozinha. A família, se ficar por lá, se você for pedalar, eles quiserem fazer algum passeio, curtir a cidade, tem bastante opção. Então, como tu falou, é uma mini Rio de Janeiro, tem de tudo e você pode fazer isso com segurança, tem transporte público, tem alternativas de você andar de bicicleta, a pé, como você quiser. Então, para quem vai para San Sebastián, vai aproveitar cada momento, cada espaço que tiver lá. É uma cidade maravilhosa. E as pessoas, aí a gente fez um grande amigo aí, que é o Juan, né? O Celso fez amizade com ele, nos apresentou e virou amigo de uma boa parte dos brasileiros. Quem foi para lá fez amizade com ele. Eu já tive a oportunidade de estar lá outras vezes, sem nós estarmos de passeio, né? Também aproveitei, pedalei, já fiz um tour pela cidade, compras, então é maravilhoso. Quem for não vai se arrepender, vai ter muita opção e vai gostar com certeza do passeio. Povo acolhedor, pessoas educadas, vão se sentir muito bem, né? Sempre muito bem recepcionado aí em São Sebastião, né? E
Exatamente.
Fala
lembrando, já
aí.
que foi falado sobre a gastronomia, San Sebastián é considerada a capital mundial da gastronomia.
Exatamente. São vários restaurantes que têm a estrela Michelin, e isso é raro no mundo. A estrela Michelin, para você ter esse status, é super raro, é muito concorrido. E San Sebastián tem alguns restaurantes com estrela Michelin. A gente não precisa ir num restaurante Michelin para ter uma ótima gastronomia. E ali a gente encontra... E outra, sem falar que a Espanha é um lugar que, em relação à Europa, em relação a compararmos financeiramente, a Europa é barato. Então, Portugal e Espanha são os lugares onde se vive, se come de maneira mais barata. Você vai para a França, vai para a Alemanha, Suíça, meu Deus do céu, são países muito mais caros. Ah, todos são bonitos, têm as suas particularidades, mas a Espanha tem essa característica. O norte da Espanha não é o lugar mais barato da Espanha, mas dentre os países ali da Europa tem um custo-benefício excelente. Olha aí, esses são os tapas que são servidos comumente ali nos lugares típicos de San Sebastián e da Espanha, e são normais. Muita gente não janta, vai ali para os bares ou restaurantes pequenos, ficam em pé tomando um vinho e comendo esses tapas aí, que são pequenas porções, você vai experimentando um pouco de cada uma. É muito rica a gastronomia no geral, e os tapas são bocadillos, né, como eles chamam lá, pequenas comidinhas que você vai provando, é demais. Bom, falamos pra caramba de San Sebastián, a nossa viagem começa em San Sebastián e termina em San Sebastián. Então, do País Basco, a gente anda ali perto de Bilbao, tem... Ô, Felipe, coloca aí, ó, San Juan de Gaztelugatxe. Gaztelugatxe, G-A-Z, Gaztelugatxe, com T-X-E no final, San Juan de Gaztelugatxe. Esse é um lugar que, nas cercanias de San Sebastián e de Bilbao, mas certamente falando de Bilbao, é um lugar dos quais a gente vai, que iremos visitar nessa próxima viagem. E esse lugar chama atenção por alguns motivos. É lindo, maravilhoso, bonito, ali perto de Bilbao. E também ele foi o set de filmagens daquele Game of Thrones, né? Quem não assistiu essa série aí, aquela dos dragões ali, daquela loira bonita, que eu nunca sei o nome e tal, que era quem comandava os dragões ali. Você lembra dessa aí, ô Andrezinho?
Essa a série ou o local?
A série, o Game of Thrones aí.
Não, a Simone assistiu tudo. Eu assisti uma coisinha ou outra, não tive muita paciência, não.
É, eu também não tenho, mas eu sei que isso aí, ó, esse lugar aí, ó, San Juan de Gaztelugatxe, esse lugar a gente acessa... Vem de bicicleta até onde a foto aí foi tirada, mais ou menos desse nível. E aí a gente põe um tênis e sai andando, porque é uma escadaria, e vai tirar foto lá na capela, na igreja que tem lá nessa rocha aí, né, nessa pequena ilha, vamos dizer assim, que tem ali. É um lugar maravilhoso. Esse aí era o castelo da loira bonitona lá, que era a dona dos dragões, etc., que dentro da série. Então, é outro lugar pitoresco que iremos visitar durante essa viagem. Então, a gente vai alinhar as pedaladas em lugares fantásticos com o turismo. Por isso que é legal ir em casal ou até carregar a família. E as nossas vans, as nossas estruturas ali da viagem estarão sempre a postos para levarem as pessoas para esses lugares. Essa aí é uma foto bem típica aí de San Juan de Gaztelugatxe. É um lugar maravilhoso. Bom, saindo ali do País Basco, a gente vai ao oeste. Então, a gente vai para uma cidadezinha que se chama Llanes, L-L-A-N-E-S, que já fica na Cantábria. Temos um outro amigo lá, o Valsemar conhece bem, o Andrezinho conheceu bem, né, Valsemar? Que é o senhor Félix. Virou o teu celular aí, Valsemar, de novo. Ele virou 90 graus aí, ou sei lá o que você apertou aí, que ele não vira mais. O senhor Félix... Uma ligação. Eu acho que aí virou, beleza. Você lembra do Félix, ô Valsemar? O André acho que lembra do Félix, não lembra, ô Andrezinho? Lembra?
Lembro demais, seu Félix. Inclusive, o seu Félix... Ele me fez entender umas coisas que você conversava com a gente a respeito da Europa. Que o europeu, ele tem um estilo de vida que ele não se preocupa em constituir uma fortuna absurda, constituir patrimônio, mas ele leva uma vida tranquila, uma vida gostosa. E o seu Félix é o exemplo perfeito disso. Recebe os amigos em casa, mantém o seu exercício físico, faz a sua pedalada. Inclusive, no dia que a gente foi pedalar com ele, a gente fez o.
Lá
Foi
de
o
Covadonga?
Lago de Covadonga. Nossa, que coisa mais linda! Um senhor, que idade que ele tá?
Ah, agora tem mais de 80.
Tá mais de 80. Então, isso a gente foi em 2017, coisa de 6 anos atrás, né? 6 anos atrás.
É, mais ou menos 6, por aí.
Com
É.
75 anos. Ele em cima da bicicleta, você via que ele ali foi um ciclista de excelente qualidade, né? Uma elegância, o giro na bicicleta, a postura dos ombros, a postura dos braços, enfim, muito bacana a gente ver como que é a cultura do europeu com relação ao estilo de vida, né? Eles não têm aquele corre, aquela coisa apressada que a América tem. O europeu leva uma vida mais pacata, mais tranquila. E eu costumo dizer, sempre que alguma pessoa vai pela primeira vez para a Europa, ela vai querer ter sempre como destino para viagens a Europa.
Exatamente, o Félix é bem isso. Inclusive, o filho dele competiu com o grande Oscar Freire, tricampeão mundial, ganhador, acho que de três Milan-San Remo, se eu não me engano. Oscar Freire, que competiu mais, que a gente viu mais pela Rabobank, e o filho dele competia, porque o Oscar Freire é dessa região ali, muito amigo do seu Félix e do filho dele, que depois não virou um ciclista super profissional, e eles trabalham lá com gesso, aqueles acabamentos de casa. Claro, o Félix já aposentado, e ele, quando a gente vai para lá, ele faz questão de guiar a van, de querer estar com a gente. Os caras da Espanha, é incrível aí, eles são demais. Valsemar, você está aí ainda? Valsemar? Eu não estou vendo o Valsemar. Vai entrar aí?
Estou vendo vocês.
Ah, agora
Oi,
sim, agora em tudo.
aí.
Valsemar, e aí, Lianes, que é a cidade, se você puder ir botando fotos de Lianes aí, que tem umas palédias ali. E aí, a cidade de Lianes e o seu Félix, que é o nosso porto seguro
Pedrinho.
em Lianes e na Cantábria. Fala aí pra gente, Valsemar.
É outro local maravilhoso, né? Então aí mais na parte oeste, aí tem a cidade é pequenininha, mas é bem charmosa, também tem uma costa aí, um litoral bacana, tem alguns restaurantes, bons hotéis. E aí para pedalar tem as opções, né, para quem vai lá para subir os lagos de Covadonga, né? Aí tem a igreja lá também, né, que é eles falam o santuário, né? Santuário lá de Covadonga, o pessoal visita muito, bastante restaurante ali naquela região. E aí, para pedalar, a estrada é maravilhosa, quem vai subir lá não tem saída, então pouca gente vai acessar aquela subida dos lagos, e lá em cima, então, é um espetáculo à parte, né? Alguns dias pode estar fechado, né? Porque, como é alto, tem muita neblina, né? Então, é maravilhoso estar aí, essa região aí de Lianes. Tem uns pedais bem bacana que também tem o acesso para depois faz um dia de pedal lá para Fonte D, né? Que é outro local de turismo, pode aproveitar aí no teleférico, que sobe 1.000 metros numa rocha aí, né? Dá aquela elevada. Inclusive é bom levar roupa porque a mudança de clima é rápido ali, né? A gente sobe até 1.000 pedalando, mais 1.000 no teleférico, que chega lá em cima é um frio terrível. Não sei se o Celso vai lembrar, tivemos que comprar roupa lá para poder suportar o frio lá em cima, mas muito bacana. Normalmente tem gelo quase o ano todo. Provavelmente é a época que vocês vão estar lá, vai ter gelo lá. Então, é um lugar bacana para pedalar e fazer um turismo muito legal. Aí vai aproveitar quem tiver como acompanhante ou quem tiver pedalando, vai aproveitar. Todo mundo aproveita aí esse passeio. Bem bacana aí a região de Lianes.
Então, Ilianes, o Andrezinho deve lembrar também, o Valsemar com certeza também lembra. Ele é um porto pequeno, e ali o Félix, né? Você tem essas falésias, né, dentro e fora da cidade. É um litoral sempre rochoso, esse litoral norte da Espanha, desde San Sebastián ali, que é no, 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 do lado mais oeste. O Nordeste até o Noroeste da Espanha, É um litoral bem rochoso, a parte ali de Santander, nas Astúrias e tudo mais. E é muito usado para locações de comerciais, principalmente de automóveis ou outros comerciais, essa região aí da Espanha, todo esse litoral. E como essa foto está mostrando aí, que o Filipinho colocou, nós temos uma junção de duas coisas super interessantes, principalmente para o ciclismo, que é o mar, a beleza do mar e as montanhas. Está vendo as montanhas? Estão vendo ali as montanhas atrás? Quem está vendo o nosso podcast? Então, daí, como o Valsemar falou, nós usamos como base a cidade de Llanes, subimos os lagos de Covadonga e o Monte Fito. O Monte Fito foi onde o Indurain sobrou ali na Volta à Espanha 96, que ele acabou abandonando a carreira. Ele subiu o Monte Fito, que é aí do lado, ele sobrou nesse Monte Fito, eles iam descer e a chegada ia ser em Lagos de Covadonga. E ele, antes de subir em Lagos de Covadonga, ele já deu seta para a direita, passou na frente do hotel onde estava sua equipe, a Banesto, e o grande ganhador de 5 Tours de France e 2 Giros de Itália, fez 2 doubles, 92 e 93, e ele ganhou, ele ganhou Giro e Tour. E de 91 a 95, sucessivamente, 5 anos, ele ganhou o Tour de France. Um monstro, campeão olímpico do crono, se eu não me engano, é campeão olímpico do crono, vice-campeão mundial de estrada. Quem ganhou foi o seu conterrâneo Abraão Lano, que esteve com a gente também aí em algumas ocasiões dentro dessa viagem. Vira e mexe está com a gente lá, que ele é basco. Então, tem muita história. Então, dessa cidade, nós acessamos 3 roteiros. Um dia a gente vai ali para Lagos de Covadonga, e se você tiver imagens de Lagos de Covadonga, pode colocar. Como o Valsemar falou, a gente vem no plano, e aí, quando vai subir, a gente tem o Santuário de Covadonga, que tem a Virgem de Covadonga. Qual que é a história aí, falando de história? Foi aí que o Príncipe das Astúrias, se eu não me engano, ele foi ali ter uma bênção para começar a reconquistar a Espanha dos mouros, né? Para quem não lembra, os mouros ali, o pessoal do Oriente Médio, eles invadiram o Oriente Médio e África, eles invadiram a Península Ibérica, onde está a Espanha, lá atrás, né? Lá atrás, se não me engano, antes da Idade Média, e daí tem que pegar os anos, que aí eu não sei de cor, né? Não sou tão bom em história assim. E ali ele foi ter a sua bênção para começar a reconquista da Península Ibérica. Principalmente no sul, os mouros ficaram mais tempo, e aí a gente tem a Catedral aí de Covadonga, que é maravilhosa, essa igreja é maravilhosa, mas nós temos ali o Santuário de Covadonga, viu, Felipe? Onde temos uma gruta e era escavada ali na rocha. A gente passou até de bicicleta, não sei se você estava nesse dia aí, Andrezinho, que a gente passou de bicicleta, estava? Fala aí para a gente a experiência.
Estava, a gente estava de bicicleta, a gente pedalou, foi subir, né? A gente subiu os lagos de Covadonga, inclusive o seu Félix subiu com a gente. E o dia estava maravilhoso, ensolarado, lá em cima, aquela paisagem cinematográfica, muito, muito, muito bonito, realmente. E uma coisa que eu quero falar é que essas viagens, especialmente as viagens para a Europa, né? Porque nos Estados Unidos a gente não tem tantas provas assim como na Europa, lá tem, mas não tanto quanto na Europa, a gente tem a possibilidade de escalar exatamente as mesmas montanhas que o pelotão profissional escala. Ou seja, é uma experiência que não tem preço. Você, quando está lá, você não lembra o quanto você pagou pela assessoria, o quanto você pagou de passagem, o quanto você pagou de hotel, o quanto você pagou de alimentação, porque realmente é uma experiência ímpar, você ter condições de pedalar onde os profissionais pedalam.
Exatamente. Por exemplo, essa viagem próxima de abril aí de 2024, nós estaremos no início da viagem no País Basco, ali em San Sebastián, vamos dizer. Então, San Sebastián, Bilbao, e tem ali Vitoria-Gasteiz, que é um pouquinho para o sul, que é a capital real ali do País Basco, são 3, San Sebastián, Bilbao e também Vitoria-Gasteiz, mas Vitoria-Gasteiz é a capital mesmo, né, do País Basco. E ali Nós iremos pedalar onde se iniciou o Tour de 2023, desse ano, de 2023. Então, ele se iniciou ali em Bilbao. O primeiro dia foi Bilbao, chegou em Bilbao. O segundo dia foi Vitoria-Gasteiz, San Sebastian, chegada em San Sebastian, aquela chegada que o Vitor Lafé, da Cofidis, acabou quebrando o jejum aí da Cofidis desde 2008. Não se vencia 15 anos sem vencer uma etapa, a grande equipe Cofidis. E o Vitor Lafé bateu ali, naquela chegada meio maluca, o Wout van Aert, que tinha tudo para ganhar, está aí o Tour desse ano de 2023. Aqui é quadradinho embaixo, para quem está vendo, é onde se iniciou o Tour, ó, País Basco. Então, largamos ali em Bilbao. No segundo dia, foi ali de Vitoria-Gasteiz a San Sebastian. E no terceiro dia de San Sebastian, aí adentramos já em Bayonne, ali no sul, no extremo sul ali da França, já partindo para o território francês. Então, a gente vai partir da viagem de onde também partiu o Tour de France. Vamos subir ali Reiskibel, que é uma montanha mítica nos arredores de San Sebastian. Vamos subir o Monte Igueldo, onde a gente tem a disputa do Tour de San Sebastian, é exatamente uma semana após acabar o Tour, em julho, ou mais precisamente começo de agosto. O Tour de San Sebastian, que é uma das grandes clássicas do mundo, o Remco Evenepoel ganhou 3 vezes já, se eu não me engano, aí ganhou esse ano também, e é craque. Ali de tantos títulos, ele gosta muito e se dá muito bem pelo relevo do Tour de San Sebastian, que é uma clássica das mais competitivas aí do mundo. E aí, a gente parte ali da onde começou o Tour e vai para onde terminou a Vuelta à Espanha também de 2023, onde eles escalaram algumas dessas montanhas e principalmente uma que a gente não falou. Então, voltando lá para Llanes, a gente tem acesso a Lagos de Covadonga, que a gente já falou, falamos aqui agora. O Tour de France feminino terminou em Lagos de Covadonga esse ano. Para quem não lembra aí também, tanto o Tour masculino, a Vuelta à Espanha feminina terminou em Lagos de Covadonga, não o Tour, a Volta à Espanha feminina, e a Vuelta à Espanha, ano sim, ano não, praticamente, acaba passando por Lagos de Covadonga. Ano passado passou por lá, esse ano não, mas deve figurar aí, a gente vai saber no comecinho agora de dezembro o roteiro da Volta à Espanha. Então a gente acessa de Llanes, Lagos de Covadonga, a gente acessa Fuente D, que é esse lugar onde o Valsemar, se tiver imagens de Fuente D, seriam bem legais, o cable car de Fuente D e tudo mais, o Filipinho vai colocar, e a gente acessa o Angliru. Fuente D, Valsemar, tem uma característica que não tem uma montanha que chega lá assim diretamente, não é aquele negócio, vou subir 14, 15 quilômetros que nem é Lagos de Covadonga, não. A gente vai subindo aos poucos, tá aí, ó. Fuente D é lá embaixo, onde o cable car inicia, um teleférico, né? Um bondinho aí, como o do Rio de Janeiro, um pouquinho menor, mas a gente acessa lá e depois a gente sobe nesse cable car, nesse bondinho até lá em cima, onde o Valsemar falou que normalmente temos neve e gelo. No mesmo dia, a gente consegue ter um dia ensolarado lá embaixo e subir e tá tudo gelado lá em cima, né, Valsemar?
Isso aí. Esse teleférico aí sobe exatamente 1.000 metros. O pessoal até brincou na época e colocou os Garmin aí para ver a altimetria. Então, é num curto espaço muito pequeno, dá uma altimetria bem grande e aí a diferença de clima é bem variável, né? Então, normalmente pega frio aí, mas essas fotos aí estão bem abertas, né? Deve estar um dia de verão aí que não estava com esse problema de gelo, mas é muito bacana aí, um lugar bem legal, passeio bacana, né?
Ó, o povo vai aproveitar muito. A gente está gravando o podcast, vem para cá, porque é da Muso. Tá, chegou um cara aqui que vocês conhecem pouco, a galera do Bike Hub também conhece pouco, ó. Alexandre Torres acabou de chegar aqui, está visitando a gente aqui na loja, onde está gravando.
Alexandre, aí, irmão.
E a gente está falando, Alê, sobre a viagem da Espanha. Saímos de San Sebastian, estamos indo ali. O Alê já esteve com a gente em San Sebastian. Ele, infelizmente, ainda não foi para um lado da Astúrias e Cantábria, mas se Deus quiser, em 2024 vai com a gente. Aí é uma das imagens que a gente tem do cable car ali de Fuente D, que é pouco conhecida no mundo do ciclismo, mas se você pegar aí, Felipinho, coloca lá, Alberto Contador, Vitória Fuente D, se eu não me engano, foi 2015 ou 2017, não lembro aí que ano, inclusive um dos anos que ele ganhou a Volta à Espanha, Alberto Contador, ele ganhou uma etapa muito legal, chegando ali, da onde parte esse teleférico em Fuente D, o Purito estava escapado na frente, eu lembro de assistir essa etapa e até transmitir e tal, e o Contador foi, atacou, conseguiu pegar o Purito, nas últimas subidas que tem ali para Fuente D, ele acabou largando o Purito para trás e acabou tendo a vitória ali, e se eu não me engano, ele tomou a camisa do Purito Rodrigues nesse dia, ou foi no dia seguinte, aí eu já não lembro tanto dessa Volta à Espanha, mas quem ganhou a etapa aí, e algumas etapas chegam aí, tem até uma fonte ali, né, Andrezinho? Uma fonte de água ali, que a gente toma água ali e tal, que vem purinha da montanha, é ou não é, Andrezinho?
Isso, exatamente. Agora, lembrando o que o Valsemar comentou no início da transmissão, do podcast, que a questão do frio. Eu lembro que eu não levei corta-vento. Eu tive que entrar na loja que vende souvenirs para comprar um casaco para poder voltar, porque estava muito frio. E eu voltei o pedal inteiro até a cidade de onde a gente saiu, agasalhado, e eu cheguei a sentar com o casaco, uma gota de suor, de tanto frio que estava.
Fala aí, Valsemar.
Eu também comprei um colete lá para poder sobreviver ao frio lá, que estava uma diferença gritante de frio de baixo até em cima ali, né?
Que ano que é isso aí, Felipinho? Tem aí? Deve ter aí o ano, que eu não lembro. 2012? Então 2012, ó. Tá vendo? Eu achei que era mais para frente.
O auge dele, né?
Aí eu acho que ele... Eu não sei se ele ganhou depois do Clenbuterol ou antes do Clenbuterol.
Foi antes
do Clenbuterol?
Ele ganhou o Tour de 2010, em cima do Armstrong.
Exato. Então ele tava
no... Ele ganhou 2011. 2010, 2011, 2012, ele ainda estava ganhando. Acho que foi em 2013, alguma coisa
que assim. Que teve o Clenbuterol, que ele comeu aquela carninha.
O bife do
México, não foi? O problema foi o bife do México, bife, viu, Valsemar? É ou não é? Nós temos que lançar o bife à contadora. A gente foi lá na Bélgica, no Tour de Flandres, e comemos o macarrão, bunenesa. Bunenesa, que é do Tom Bunen, e aí deve ter o bife à contadora. Aí eu já não sei o que vai ter nesse bife. Aí acho que vai fazer andar pra caraca, né? Ganhar uma volta. Então, falando aí desses locais, Fuente D é esse lugar maravilhoso. Então a gente chega lá embaixo, tá um sol, aí tem essas nuvens, e lá em cima temos ali, já tem gelo, já tem neve ali, a gente tem algumas fotos. Essa aqui eu não mandei, acabei não mandando para o Felipinho, ele está pegando aí de arquivos. É um lugar, cara. Esse lugar aí, é nota 1000, é nota 10. Diga.
E essa montanha Fuente D, ela faz um contraponto bem interessante com Lagos de Covadonga. Lagos de Covadonga é uma montanha mais dura. Fuente D é uma montanha mais rolada. Vai ter tipo de montanha aí para todo tipo de escalador, para quem gosta de montanha rolada e quem gosta de montanha bem acidentada.
E para quem não é escalador, no caso, o que que faz? Agarra no carro?
O André, tu não lembra, eu acho que é uma ocasião que a gente foi, eu acho que você não estava com a gente, que a estrada teve um problema de um deslizamento.
Sim.
E a gente fez um desvio para uma outra montanha, aí, meu amigo, aí o bicho pegou, cara. Mais duro que quase tão duro quanto a Angliru lá, cara. Meu Deus, esse desvio que a gente teve que pegar. Que também passou a volta da Espanha lá.
Tava molhado, lembra?
Molhado e duríssimo. Acho que subia uns 10, 12 quilômetros ali de... Teve uns aí que tiveram que pedir auxílio técnico.
Ô, Felipinho, a gente vai chamar a Jassura, mas põe aí Picos de Europa. Parque Nacional Picos de Europa, só para situar quem está ouvindo. Europa, né? É Europa, é Picos de Europa. Europa é outro lugar. O que acontece? Esse Picos de Europa é essa região onde você tem um Lago de Covadonga numa extremidade, Ponte D na outra. O Angmiru não está em Picos de Europa. Ele está fora, porque a gente tem que pegar o carro, andar um pouquinho para acessar. Mas esse... Né? Oi?
Ele tá, Cantábria e Astúrias.
Você está falando do Angliru.
O Angliru vai para Astúrias.
Nas Astúrias já. Ó, esse aí é o Parque Nacional de Picos de Europa. Ó lá, Picos de Europa, tá vendo? É onde a gente tem Fonte D aqui no extremo sul, Lago de Covadonga está mais para o lado direito aqui, ó. Pelo que, deixa eu ver. Astúrias e Cantábria, tá vendo? Então a gente está ali entre os dois. Ali, aqui é Astúrias, então o Picos de Europa está nas Astúrias. É que a gente fica na Cantábria, no litoral, que é ali para o norte. Abre um pouquinho esse mapa para o lado de cima. Eu acho que dá para ver o litoral ali, Felipinho, só para quem está vendo a gente. O litoral está para cima. Olha lá, tá vendo? O litoral está aqui para cima, né? E aí, aqui um pouco para o sul do litoral, é que a gente tem o Parque Nacional de Picos de Europa, um lugar maravilhoso. O Angliru está um pouco mais para a esquerda aí desse mapa, um pouquinho aqui mais para o oeste, fora do Parque Nacional Picos de Europa. Então, é um lugar maravilhoso para a gente visitar essa região aí. Por isso que a gente fica no litoral e aí a gente tem essa quebra entre litoral e as montanhas. Eles estão um ao lado do outro. Eu até falei antes do Alê chegar aqui, vou falar de novo, que foi onde o Indurain decidiu encerrar sua carreira. Ele saiu ali, margeando ali a cidade de Ilhanes, subiu o Fito, que é uma montanha antes ali de Lago de Covadonga. No Fito ele já cortou do pelotão, já sobrou, e quando desceu ele falou, tudo acabado, desceu e ele já entrou no hotel ali da Banesto, onde estava a sua equipe, e nem subiu ali para o final da etapa em Lagos de Covadonga. Isso aí é um fato, tem até na internet, aí nos YouTubes da vida, vocês podem acessar. Bom, falando agora, a gente falou aí bastante de Lagos de Covadonga e também de Fuente D. Falar agora do mítico Angliru. Inclusive, foi visitado nessa Volta à Espanha, foi onde o Sepp Kuss cortou ali do Roglic e também do Vingegaard, e deu toda aquela polêmica, onde quase o Vingegaard pegou a camisa do Sepp Kuss. Essa experiência, eu queria primeiro pegar um cara, vamos dizer, ele pedala pra caramba, mas nunca competiu em alto nível como o Valsemar, que é o André Sá, e foi lá subir, encarar o Angliru. André, como é que você chegou lá em cima, lá, que eu lembro vagamente lá com o Paquito e tal, como é que você chegou lá no alto do Angliru primeiro e depois conta aí a trajetória ali de subir o Angliru? Fala aí pra gente.
Bom, vou confessar que eu cheguei um pouquinho cansado, né? Subi de... Na frente eu tinha 50-34, atrás eu tinha 11-28. Os caras estão subindo hoje de 42 atrás. Vocês fazem ideia, então, o tamanho da força que eu fiz, né? Mas realmente é uma subida muito, 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 muito dura. Realmente é, como é dito na imprensa, é das montanhas mais temidas pelos ciclistas no circuito profissional, porque realmente é uma montanha com... Você tem 10,5 km, não é isso?
São 12.
Com 1.300 praticamente de ascensão, com um percentual médio de inclinação de 10,5, que na verdade esse percentual médio de 10,5 seria maior não fosse aquele trecho plano que a gente tem da primeira parte da subida para a parte mais dura, que é o final. Se não fosse trecho plano, com certeza a média seria muito mais alta. E é uma montanha realmente dura.
E aí, só para lembrar e botar, fazer essa convocação, aí está a altimetria da montanha. Esse primeiro trecho, eu não vou dizer que é suave, mas ele é tranquilo perto do que vem depois. Os últimos 7 quilômetros, eles são terríveis. E justamente num ponto específico, que é Cunha de las Cabras, que é do meio para o final ali da montanha, nos últimos 3, 4 quilômetros do final, ela tem uma inclinação brutal por muito tempo. Não é que ela tem uma inclinação brutal 100 metros, 200 metros. São 5 quilômetros e meio, pelo menos, em torno de 20%. Então, esses 12 quilômetros e meio com 10%, 10,5, que eu acho que é o que marcam, sou, é tranquilo e tal, se você olhar, é uma média. O problema são esses últimos, principalmente esses últimos 5 quilômetros e meio, eles são brutais. Valsemar, a tua versão do Angliru, fala aí pra gente, você que é um cara super experiente, competiu, campeão brasileiro, correu lá fora, tá aí, ó, na Cunha nas Cabres, que é o trecho mais temido, onde tem o famoso homem de lata. Fala aí, no geral, aí do Angliru pra gente, ô Valsemar.
Para a gente que faz o passeio, não é um passeio de um dia muito longo, né? Porque a gente, acho que pedala aí uns 60 quilômetros no máximo. Então, a gente vem mais tranquilo e aí pega esses 12 quilômetros aí, que é realmente bem, bem íngreme. Ela é suave no começo, dá uns pontos que fica um pouco mais difícil. Acho que no meio ali tem um pedaço que deve subir um quilômetro, mais ou menos, bem duro, aí dá uma aliviada. Até pegar essa parte aí dessas cabras aí, que é onde tem o homem de lata, que é uns 25% de inclinação, que precisa de uma transmissão. Inclusive, o seu Félix ofereceu um 32 para a gente não deu bola para ele, né? E fomos de 28 que tivemos que fazer umas cobrinhas lá para poder chegar lá em cima. Então, tem que ir um pouquinho preparado, tem que estar consciente do que está fazendo, é um pedal já bem, bem difícil, né? Então, não é todo mundo que consegue subir, inclusive eu acho que na época o meu filho não conseguiu subir, né? Vai lembrar. Então, assim, é muito legal, até para quem acompanha ciclismo, gosta de ciclismo, quando o cara está assistindo na televisão, no sofá, e fala assim, por que que o cara não ataca? Aí ele vai entender por que que eles não atacam. Então, é um pedal maravilhoso para quem gosta de pedalar, não tem. É sensacional o cara ter essa experiência de saber onde os profissionais passam nas competições. E detalhe, né? Eles chegam aí já com 140 km nas pernas, já subiram mais 3 montanhas, né? Então é uma experiência ínfima, assim, né? O cara que for pedalar aí, que gosta de pedalar, vai curtir muito, né? E é também o clima lá em cima muda muito rápido. As 3 vezes, eu acho que eu tive aí, você vai tirar uma foto, 10 minutos depois não tem mais a foto, porque já fechou de neblina, né? Então ele muda bem rápido também, a altitude é bem alta aí, se não me engano, acho que está 1.500 e alguma coisa, se não me engano. Então, cara, para a gente que gosta de bike, quer pedalar e acompanha Tour de França e volta da Espanha, principalmente quando passa as etapas aí, vai ter uma experiência fantástica, né?
Ó, agora eu quero. Fala aí, André.
Só acrescentando, e é muito. Quando você tem a oportunidade de escalar essas montanhas épicas, né? Seja na Espanha, seja na Itália, seja na França, que os profissionais passam por elas, e quando você está assistindo em casa a transmissão pela TV dessa grande volta, você tem uma percepção totalmente diferente de quem nunca passou por aquela subida. Inclusive, quem é ciclista mesmo e que nunca teve a oportunidade de subir uma montanha dessa, quando o pelotão está passando ali, você sabe exatamente o que eles estão sofrendo. Você fala assim, caramba, como eu sofri aquele dia, né? Imagina que esses caras agora, depois de terem pedalado não sei quantos dias já nas costas, pedalaram não sei, como o Valsemar falou, quantos quilômetros nesse dia e ainda terminar a etapa com aquela montanha, com aquele ritmo absurdamente forte, que para nós é praticamente impensável a gente conseguir entender o que eles fazem em cima de uma bicicleta em termos de intensidade.
Exatamente. Ó, o Filipinho está com a Sura para dar um recado, e aí eu vou voltar com o Anê para pedir uma opinião dele, que nós aqui temos, e eu quero a opinião dele, mas eu falo já a hora que a gente voltar do Sura. Põe para rodar o Sura, por favor, Filipinho. Voltamos já.
Você curtiu seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Tá. Aí, ó. Ó o Valsemar. O que, que é isso aí, Valsemar?
Esse é um casaco que eu tive que comprar lá para sobreviver, ó. Picos de Europa.
Picos de Europa, ó, tá vendo? Põe aí grande, é isso. Tá vendo? Não é que a gente fica contando história que não existiu. Ô, pega a cadeira, amigo. Pega a cadeira, amigo.
Tive que comprar um colete, ó, que ele disse para poder descer, eu acho que tava realmente muito frio. Fui eu e o André, né?
Então, tá vendo? Ó, ele mostra, como é que é? Mata a cobra e mostra o pau, tá vendo? Aí o Valsemar comprovando que teve que comprar a tal da blusa porque tava morrendo de frio, os caras não saíram preparados, né? Não ouviram aqui o amigão aqui, o Celso, né? E o tiozinho lá, o Félix, Marcelo, corta-vento e tal, tal, tal. Eu não passei frio nenhum, não tive que comprar nada, porque eu já saí com o meu corta-vento e deixei no carro. Então, ó, o que eu queria pedir para o Anê, até para a gente ir encerrando aqui, é o seguinte: os três aqui que participaram do podcast já foram para lá, já conheceram. O Anê conheceu o San Sebastián, as Redondezas e tal, já mandou com a gente e tudo mais, o Juan e tudo mais. Mas ali, a parte da Cantábria Astúrias, não. Vendo essas coisas que você viu enquanto você chegou, Anê, diz pra gente aí, dá vontade ou não dá de ir para lá? E o que, que você imaginaria de uma viagem dessa em relação a conhecimento, a beber da fonte, gastronomia, cultura e, claro, as pedaladas, né? Fala aí pra gente.
Os espanhóis, meu, eu gosto muito da Espanha porque é um lugar maravilhoso para pedalar, é muito civilizado, os espanhóis são extremamente educados, as estradas têm infraestrutura, é sensacional. Esses são lugares que a gente vê aí nas provas. É maravilhoso você ter oportunidade, como o André estava dizendo, meu, de poder experimentar isso a hora que você assiste na TV. A gente passou a adolescência, né, a infância toda vendo esses caras competir. Aí, um pouco mais de idade, né, já na vida adulta, a gente teve a oportunidade de conhecer alguns desses picos, o Giro de Itália, do Tour de France e da Volta à Espanha. Mas eu tenho uma questão com os espanhóis que eu admiro muito, que é o seguinte, meu. Praticamente todos, a gente teve a oportunidade de pedalar, o Celso deve ter falado que a gente pedalou com o Indurain, que a gente pedalou com, enfim, com várias vezes
profissionais. Abraão Lano.
Com o Olano, todos esses monstros aí. Esses caras, depois de se aposentar, contador, todos eles espanhóis, eles têm um apego no esporte, uma ligação com o esporte, que vai além da carreira, além da competição. Então, eu admiro muito isso, porque esses caras continuam pedalando, continuam magrinhos, continuam competindo no mountain bike ou acompanhando grupos e participando de Gran Fondo. E isso é muito legal, porque isso eu não vejo isso muito nos americanos, eu não vejo isso muito... um pouco mais nos franceses, mas é uma coisa muito característica dos espanhóis. E eles têm essa ligação muito forte com a terra deles, né? Com todas essas montanhas aí, eles continuam. Você corre o risco de estar aí numa temporada, numa viagem como essa, e encontrar o contador lá, de verdade. Tem relatos na internet, inclusive de brasileiros, mas tem relatos na internet do pessoal, você vê aí no Instagram, você vê no YouTube, o pessoal pedalando por lá, encontra o contador, encontra o Indurain, encontra esses caras, esses monstros.
Inclusive, até treinadores, tipo o Pat Vila, que é um dos grandes treinador do Sagan, de outras... vamos dizer, hoje, celebridades do esporte, do ciclismo e tal, acho que agora ele está na Movistar, se não me engano, que é basco, a gente encontrou, por exemplo, subindo o Jaquibel, que é ali do lado de San Sebastián. Por exemplo, dando um exemplo assim, do aqui lá é o Pat Vila, de repente é o cara que passou por você nem sabe. Entre outros profissionais, eu tive com o Alan Davis foi terceiro no Mundial, agora não vou pegar o ano e tal, é um baixotinho assim, australiano, sprintava pra caramba, foi terceiro no Mundial, quase ganhou o Mundial e tal. Ali, eu estava tomando café outro dia em São Sebastião, o Alan Davis estava lá, o Juan falou, pô, meu Alan Davis. Eu não ia saber que era o Alan Davis nunca. Pô, vamos lá conversar com ele. Aí fomos lá conversar, beleza, tal, não sei o quê. E assim vai, ele trabalhava até pouco tempo atrás numa das equipes do Ortur, aí ele saiu.
Mesmo os caras das equipes de hoje, eles treinam nesses lugares.
Sim,
estão lá direto. Eles treinam, né, o treinamento físico e o treinamento para conhecer esses lugares também, porque a gente está pedalando na mesma montanha, isso é uma das coisas muito legais do ciclismo. Mas eu estou citando isso especificamente porque os espanhóis têm isso. Eles não se aposentam, eles saem do esporte profissional, porque obviamente tudo termina um dia, a gente não vai ficando mais novo, né? Então, mas eles não se desligam do esporte, eles não se desligam da bicicleta. Eu acho isso sensacional.
Exatamente. Então, assim, além de todos os lugares que são... passou o Tour de France ali nesse ano, passou a Volta à Espanha esse ano, ou no ano passado, enfim. E a gente conhece gente interessante pra caramba, cultura, gastronomia, meu, de tudo. Passa perrengue, o Valsemar falou aí que a gente teve... A estrada estava com desvio. A estrada estava com desvio, fomos lá subir, descer, estava até chovendo na hora, ou garoando, sei lá o quê. E vamos lá visitar lugares como a Covadonga, ali, o Santuário de Covadonga, por exemplo, São Juan de Gastelugat, San Sebastián, a França, que está ali do lado, e enfim, um monte desses lugares, e tudo isso enriquece não só a nossa parte ciclística, mas cultural, gastronômica e de vivência.
Essas
e outras.
Histórias para contar, né?
O melhor ainda, né, André? A gente conhecer mais amigos que tem tudo a ver com a gente, né, Andrezinho?
Isso, exatamente. Conhecer pessoas que comungam das mesmas coisas, né? E pegando o gancho do que o Ali falou com relação à educação dos espanhóis, o Filipinho, consegue botar aquela foto que você acabou de colocar de volta aí para a gente, para eu comentar rapidinho sobre algumas coisas? Na Espanha, quando eu fui para lá, o Celso tinha comentado comigo, é o único país no mundo que você, por lei, pode pedalar em alta estrada em fila dupla. É o único país do mundo que você pode pedalar na alta estrada em fila
dupla. Não é alta estrada, nas estradas vicinais. Não é alta, a estrada não pode pedalar.
É verdade.
Só corrigir.
Né? Nas estradas vicinais, verdade. Isso, que são maravilhosas, né? Como essa, por exemplo, que a gente está passando aí. Nesse dia a gente estava indo para...
Para Fuente D.
Indo para Fuente D. Aí eu quero... Moço, falar para vocês o que eu disse lá no início do podcast, porque é uma viagem que mais do que você pedalar, mais do que você comer boas comidas, você ter boas conversas, você se divertir, dar risadas, são as memórias afetivas que ficam. Eu, quando eu vejo essa foto quem atirou fui eu fiquei atrás, aqui de vermelho é o Michel Azinha, à direita você tem o Paquito, aí adivinha quem é esse de joelho aberto?
É o Tipolini.
É o Celso. E lá na frente, o TGV, aquele trem bala da Europa, Valsemar puxando a gente. E quando eu olho essa foto, pessoal, me vem uma memória afetiva tão boa, tão gostosa, que faz me lembrar de tudo que aconteceu durante a viagem. E essa é uma das fotos que eu guardo com muito carinho no meu celular por conta da experiência.
É isso aí. Ó, eu acho que a gente vai ter que deixar os caras aqui, as meninas, e tem muito casal que vai nas viagens, que é bem legal, até a Simone com o Andrezinho foram na da Califórnia, muita gente foi na do Chile agora, acho que foram 7 casais, se eu não me engano, dos quase 30 participantes lá, tinham metade ou mais da metade eram casais e tal. Pedalam juntos, um pedala mais, um pedala menos, não importa. E aí a gente quer deixar vocês com água na boca e com vontade de ir e conhecerem. Depende com a gente, mas que conheçam lá esses lugares. Eu queria agradecer demais o Andrezinho Sá, que está direto de Brasília, ele tem compromisso já também, vão liberá-lo. E o Valsemar Justino, que está sempre com a gente aqui, vamos colocar ele mais vezes aqui, esse grande campeão brasileiro. André, beijo para você, para a Simone e, cara, muito obrigado, o microfone é teu aí.
Celso, Alê, prazer ver você, Alê, bom demais ver você. Alê, Naquela viagem que eu fiz a São Paulo para a gente fazer São Paulo, Campos do Jordão, a gente teve aquele almoço lá em Campos do Jordão. Eu lembro de uma coisa que você falou para mim a respeito de quando estamos em cima da bike, nos momentos críticos da bicicleta, especialmente em montanhas, ataques, né? E você falou assim para mim, ó, tenha em mente sempre isso aqui, ó, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho. E eu, quando eu estou no... Isso faz tempo, hein? Quando eu estou nos meus momentos críticos aqui em Brasília, eu lembro de você. Só mais um pouquinho, André, não, só mais um pouquinho. Daqui a pouco vai diminuir.
Esse é o espírito, é isso mesmo.
Eu quero agradecer demais a oportunidade.
Um pouquinho a gente vai no... A gente sobe o Fonte Dente, sobe todas essas coisas aí, não é?
Isso.
Angiru, de pouquinho em pouquinho.
Agradeço,
vale para Campos, vale para o Chile, vale para Espanha, vale para qualquer lugar.
Agradeço demais, Celso, o convite. O prazer estar aqui com vocês todos, com o Filipinho, Balsemar, Ale, você, Celso. E eu, como professor de educação física, eu deixo uma frase para vocês levarem, não para vocês, mas para as pessoas com as quais vocês convivem, os amigos de trabalho, os amigos, a família, que é a seguinte frase: o movimento cura e a falta do mesmo adoece. Nós estamos em movimento constantemente em cima da bicicleta. Então, levem essa frase. Com certeza vocês têm alguém na família, alguém no trabalho, algum colega que precisa ouvir uma frase dessa, que você consiga impactar uma pessoa. Você já vai ter feito uma grande coisa. Obrigado,
valeu,
gente.
Valeu, André. Valeu, André. Prazerzão, cara. Prazerzão.
André.
Barcemar, suas palavras aí.
Bom, obrigado, galera, de ter do convite aí, poder falar um pouquinho aí da nossa experiência que a gente teve nessa viagem. E quem pedala, que gosta de pedalar, então tem que aproveitar, né? Não deixa para depois. Inclusive, eu vou comentar a você, o Alexandre, que está aqui, quando vocês me convidaram para ir para o Paris fazer o Paris-Roubaix. Aí eu falei, cara, agora... Falei, ué, se nós não fazer agora, nós vamos fazer quando? Com 70 anos? Então aproveita, estamos rodando, tá pedalando, gosta, vai lá fazer, ninguém vai se arrepender. A Espanha é maravilhosa, as estradas são fantásticas, o pessoal respeita. Claro que a gente também tem que respeitar, né? Então, assim, é muito bacana pedalar lá. Então, quem pedala vai ter uma experiência ínfima, vai aproveitar muito. Pode levar a família vai desfrutar muito também. É um passeio maravilhoso. Então, gente, não, se tiver a oportunidade, não desperdiça. Vai lá passear, se divertir, vai curtir muito. E grande abraço. Vamos ver se a gente consegue estar junto nesse passeio aí, com essa, novamente, essa experiência. Eu já fiz aí uns 5 ou 6, depois algumas... Mais gente, menos gente, algumas solo aí com o Celso, e tive lá esse ano, né? Tive a felicidade de estar lá de novo, tive em São Sebastião, fui a Vitória, andei por ali mais uma vez, e que nem o André falou, a gente está vendo essas imagens aí, dá vontade de estar lá de novo. Então, quem puder, quiser ir, cá é o lugar ideal para pedalar, vão curtir muito. Grande abraço aí, obrigado pela oportunidade, e vamos estar juntos outras vezes aí.
Show! Ale! Breve relato aí, pumba, vamos sair que já estouramos o tempo.
É o que eles falaram, Andrezinho, valeu pela frase de volta aí como professor de educação física, cara, é uma boa essa daí para guardar, eu concordo com você, movimento é vida, cara. O Celso tá com a vermaguete dele aqui que ficou parado, e a gente falando, pô, até carro, cara, bicicleta, moto, tudo que fica parado, meu, anda para trás. E tudo que se movimenta, meu, você tá ali corrigindo e tal, faz parte, mas pelo menos a gente está andando para frente. O Valsemar falou tudo também, meu. Essas são as experiências, são histórias. A gente não vai em umas viagens, você não sabe, você pode não saber o que você está perdendo, então é difícil, você não se arrepende especificamente. Mas a hora que você vai, você nunca se arrepende. Você fala, meu, ainda bem que eu vim. Você entendeu? Então, assim, se tem oportunidade, não deixa para depois. Cada ano é um ano, cada viagem dessa é uma viagem, cada experiência é única. Tem gastronomia, como o Celso sempre fala, tem apreciação de paisagem, tem esporte cansado, tem história, tem mentira para contar, eu estava quebrado, não estou treinando, fiquei para trás, passei mal, tem todas essas histórias de ciclista, a gente sofre, mas a gente chega lá em cima. Então, aproveitem, porque eu sou testemunha de que cada viagem é uma história legal, viu?
É, isso aí, ó. A Simone entrou aqui falando que houve esse só mais um pouquinho, aí já sabe agora de onde veio do Alê, porque é o André que fala na orelha dela. o tempo todo. O Marcelo Alvarez entrou com a gente não divulga que vai gravar, mas a gente abre a transmissão. O Marcelo Teixeira está aqui, o Pedro Henrique também, a galera que entrou para falar. Obrigadão por vocês também estarem com a gente e divulguem aí para os seus amigos ouvirem, verem aqui os nossos podcasts que são gravados aleatoriamente sobre vários e vários assuntos, claro. Todos têm alguma sempre coisa a ver com a bicicleta, seja viagem, seja turismo. Vida, né? Porque quem tem a bicicleta como estilo de vida está aqui no Bike Hub, né, Felipinho? Então, tchau, galera. Até a próxima. Tchau, Ale. Tchau, André. Tchau. Tchau. Valeu, abraço para todos. Tchau. Abraço.
Tchau.